Sempre teve o
Esse
apoio.
menino vai dar bom, deixa ele lá.
Parece que ele sabe o que tá fazendo, né? E aí isso, e aí tô aqui, né?
E quando você se viu músico pela primeira vez?
Eu acho que quando eu subi no palco pela primeira vez, isso foi 2007, mais ou menos, eu tinha 17 anos. E aí foi... O meu irmão, ele tinha uma banda que tocava em eventos de cultura oriental, assim. Esses eventos de otaku, assim.
Uhum.
E aí tocava música de anime, essas coisas. E aí... O guitarrista da banda saiu e eu estudava guitarra em casa já, né? Aí meu irmão perguntou se eu queria entrar na banda pra tocar guitarra. Eu entrei na banda. E aí eu tocava guitarra e fazia backing vocal. E aí meu primeiro show foi num evento de anime desse, assim. Tocando pra cosplayers. Pô, mó legal, cara.
Sim,
mó viagem.
Inimaginável, mas...
Uma viagem. E aí eu me vestia meio glam rock, assim, né?
Uhum.
Ah, meio emo também. Foi uma época maneira, curiosa. Um bom começo, assim. Mas era maneiro, era engraçado que eu fazia os backing vocals e aí a galera, depois do show, assim, comentava: ah, por que você não tira seu irmão da banda e canta você? Pelo amor de Deus, gente. Eu fui o último, eu fui convidado a entrar na banda. Que complô, maluco, eu ficava quietinho. Mas a galera identificava que eu, como backing vocal, assim, tava fazendo uma coisa interessante, sabe?
Uhum.
E aí... Mas essa foi a primeira experiência no palco, assim. Mas é como eu tô dizendo, eram eventos muito específicos ali, né? Eu não sei se eu me enxergava ali como um profissional da música. Era mais as minhas primeiras experiências de palco mesmo. Mas ali, por volta de 2009, aí eu tive a minha primeira banda autoral, que foi os Mendigos Cientistas. Ali eu me sentia um... O nome é ótimo, né?
Muito bom.
Ali eu me sentia um operário da música mesmo, sabe? Que comecei a ter que lidar com produtores, a procurar oportunidades, a fechar, a falar sobre cachê, a falar sobre equipamentos, a compor, a viver uma banda, né, e tal. E a gente tocava muito em eventos que aconteciam na universidade, mas era muito uma coisa aqui de Vitória mesmo, da grande Vitória do Espírito Santo até, né? E aí a banda, a gente nunca gravou nada, mas acho que foi ali que começou, assim. Mas meu trabalho como André Prando se deu a partir de 2011.
E nesse caminhar veio o Iririu. Vamos falar um pouquinho dele?
Vamos. Pois é, o Iririu é uma, o Iririu, Iririu é uma palavra, né? As pessoas, aí no sul, inclusive, tem, em Joinville, tem um bairro chamado Jardim Iririu. E aqui no Espírito Santo tem uma cidade de praia chamada Iriri. Mas Iririu é essa palavra criada, é um cumprimento. Como eu digo na música, né? Iririu é uma palavra mágica do Brasil, misteriosa em sua origem, vitoriosa pela forma viva que fluiu. Iririu é um cumprimento, um salve inebriante, um grato axé, quem nunca ouviu. Quem fecha com quem abre caminhos é Iririu. Eu conheci quando eu entrei na universidade, e ali nos idos dos anos 10, assim, e tinha muitos artistas que frequentavam, que eram estudantes, que frequentavam o campus também. E naquele recorte ali que eu entrei, eu vi a galera falando Iririu pra cima e pra baixo, assim, passava um de bike, Iririu! Aí o outro respondia lá de longe, Iririu! Aí tinha até o assovio. E era meio que um código, assim, entre essa galera, sabe?
Uhum.
E aí, e uns se referiam a essa turma, assim, como galera Iririu, sabe? Aí então era a galera que se reunia em volta da fogueira, a galera que tinham referências em comum da música, da arte, do cinema, de literatura. É a galera que tinha também uma herança da cultura hippie, de pegar carona na estrada para ir curtir cachoeira no interior, sabe? E aí eu fui descobrindo também que não era uma palavra especificamente ali da universidade, mas que tinha uma galera que já trazia ela desde os anos 90, assim, dessa coisa de carona e tal.
Uhum.
E aí... Mas eu adotei naquela época a gíria também, né? E comecei a usar nos shows. Então, tipo, você terminou uma música, assim...
Iririu!
Aí a galera respondia iririu de volta. E, ao mesmo tempo, começaram a me perguntar o que que era, de onde eu tinha tirado, por que que eu criei. E aí eu senti necessidade urgente de contar essa história, né? Pra contextualizar e honrar os que criaram, uhum. de onde veio. Mas eu sempre achei muito rico essa história que é nossa, né? É uma palavra daqui, assim, um neologismo, uma gíria. E não é tão popular, assim, não é uma palavra que todo capixaba conhece, ou todo mundo fala. É uma coisa meio de galera, sabe?
Sim.
Galeras, assim, que conhecem. Mas... Então instiga uma curiosidade, né? E aí eu quis falar sobre isso porque eu sempre achei muito, muito bonito essa palavra ser capixaba e falar sobre uma época. E desde o meu álbum anterior, que foi o Voador, eu gravei no Rio de Janeiro com produção do Júnior Tostoi, que acompanhou Lenine por muitos anos, né?
Uhum.
Grande referência para mim, então... Depois do Voador, eu fiquei pensando um tempão, assim, pô, como é que eu vou dar o próximo passo, cara? Em quem que eu vou gravar agora, né? Qual vai ser o grande produtor? Eu fiquei pensando em nomes de produtores do Brasil todo. Até que eu me toquei que o álbum que eu tava concebendo na minha cabeça, ele falava sobre uma afirmação de uma identidade e um se reconhecer de uma origem. Então começou a fazer muito sentido para mim que o próximo passo, na verdade, era para dentro. Era falar da minha tribo, era falar da minha origem. Então eu voltei e produzi com o produtor que produziu meu primeiro álbum, que foi o Rodolfo Sima, que é excelente, cara incrível, querido amigo. Mas o conceito da coisa toda começou a ficar mais amarrado, assim, sabe? Eu falei, não, eu não quero gravar fora, eu quero gravar em Vitória. Aqui eu tenho acesso a todo mundo, né? Então eu vou trazer uma galera, Então, por conta disso, a configuração do álbum também vai para além do formato banda. Não tem só uma banda, tem, sei lá, 4 bateristas, 3 pianistas, tem orquestra, tem sopros, tem cítara, tem um coro, que eu reuni vários artistas da cidade e vários amigos para gravar coro. Então, foi um álbum feito à vontade. Na minha própria ilha, para falar sobre essa identidade, mas para falar sobre a circulação, sobre o mundo também, né? São temáticas muito, muito presentes no álbum, assim, a coisa da identidade, do existencialismo, e ao mesmo tempo uma coisa da estrada. Acho que são coisas
fortes. É um álbum de retorno? Você me falando, me parece muito um voltar, assim, voltar para casa. Né,
mas não é no sentido de estou indo embora para casa.
Sim, sim.
É meio que voltando em casa para pegar umas coisas para mostrar, sabe?
Sim, reafirmar quem eu sou, tipo, tô retornando em mim, a minha casa, a casa do eu, assim.
É, dessa forma, porque eu fico sempre me policiando, assim, que eu não quero ser barrista ou, sabe? Ou não quero ficar falando só para os meus. Não tem a ver com isso. É justamente a vontade de falar para os outros.
Sim.
É, para poder contar a história de onde eu venho, assim. Mas existe sempre uma coisa de conectar com o que está de fora também. Por isso que eu digo que existe a característica da identidade, mas ao mesmo tempo da estrada.
E você falou que você tem esse disco, ele vem desde 2020, né, que você está uhum. trabalhando nele. Eu acho muito legal contar essa história para quem está ouvindo, porque às vezes quando a gente escuta uma música, ou no rádio, no streaming, até mesmo num show, a gente não tem noção do tempo que leva...
Cronologia, né?
Exatamente.
E aí varia muito, né, de processo criativo de cada um, mas o meu, por exemplo, eu costumo dizer que é um processo lindamente caótico, porque parece desorganizado, sim, mas eu já enxergo padrões de como eu funciono, né?
Uhum.
Eu considero que eu estou sempre com o radar ligado, então, às vezes aqui na nossa conversa aqui, rolou uma frase, uma coisa interessante, assim, que eu daqui a pouquinho eu já peguei, já anotei aqui, sabe? Vou guardando isso em blocos, pelo celular mesmo, né? Pela facilidade do celular. Ou gravo áudios, assim, pô, às vezes uma melodia que vem. Então eu dou muito valor aos fragmentos e vou guardando isso tudo. Agora, o momento de compor, pra mim é aqui, ó, no computador, sentado. Aí eu vou acessar meus dicionários e vou começar a discorrer sobre uma temática específica, assim, mas eu nunca pego para compor do zero uma coisa assim, tipo, ah, sem ideia nenhuma, tipo assim, vamos ver o que que sai aqui. Não, eu sempre já vou meio direcionado, assim, eu não componho muito. Quando eu vou compor já é meio certeiro, assim, para chegar num resultado, sabe? Mas, às vezes, só saem uns pedacinhos, assim, então, às vezes eu tenho um refrão que eu não consigo desenvolver mais nada, ele só tem esse refrão, eu deixo guardado. Aí, às vezes, cara, passa 1, 2 anos, você viveu alguma coisa que conectou com aquilo que você tinha escrito antes, falou, pô, acho que isso aqui vai complementar. E aí você vê que a música, eu considero que as obras, de uma forma geral, assim, seja qualquer linguagem, elas têm vida própria, assim, elas têm uma alma, sabe? Então, por exemplo, para ilustrar bem isso que eu tô viajando aqui, mas é uma coisa que eu acredito mesmo. Tem uma música minha que chama Fantasmas Talvez. Eu comecei a compor ela em 2013. E aí ela já tinha uma versão assim finalizada, já tinha o mapa inteiro, a letra inteira, refrão, tudo. Mas eu não considerava ela pronta, não gostava assim, achava ela meio imatura. Imatura é a boa palavra para aquele momento ali. E aí, mas eu acreditava nela. E aí, passar de tempos em tempos, assim, eu voltava nela, falava, e aí, cara, o que eu vou fazer com você? Aí mudava uma palavra ou outra, dava um verso, assim. E aí foi indo, aí no meu disco de 2018, ou seja, 5 anos depois, eu já tinha lapidado ela bem e senti que ela estava pronta. E fui botar ela no álbum Voador. E aí eu me dei conta que é uma música que a letra em si fala das escolhas que a gente faz na vida, né? Dos fantasmas que a gente carrega. Fala muito sobre isso. Mas eu percebi que, para além disso, é uma música que falava sobre o passar do tempo. O passar do tempo que aquela música precisou para ser finalizada. Então, essa música, ela precisou de 5 anos de vida para ter maturidade. É sobre mim também, né? Então, às vezes as músicas têm isso, de precisar de um tempo para me dizer o que elas precisam.
A alma da música, né? Você falou disso. E eu acredito que tem muita gente, muita coisa. Eu, como produtora, tenho uma minha experiência, né? Às vezes olhar isso e pensar, nossa, a música é boa, mas não tá pronta.
Aham. Aham.
Isso.
E vai para muitas coisas, né? Para projetos.
Sim.
Às vezes uma festa que você começa a produzir e só com o passar do tempo você consegue enxergar coisas que precisa lapidar e melhorar. Enfim, as coisas que a gente cria, né? Acho que as criações têm alma, têm tempo.
E voltando, assim, eu gosto dessa postura que a gente faz dentro da entrevista, né?
Tá rolando um... Acho que tá rolando um chiado aí de você.
Tá vendo chiado?
Ah, de algum lugar, eu tô ouvindo aqui no...
Aqui tá bem limpo, a transmissão tá bem limpa.
Uhum. Tá bom.
Você fala, né, de ser esse lugar no Sudeste que vive na sombra dos outros, né? E uhum. A cena do Espírito Santo é uma cena musicalmente muito rica.
Uhum.
Né? Ela é muito rica e que eu gostaria que você, né, você como o dono da coisa toda aqui nessa conversa, porque muitas pessoas às vezes se surpreendem dos nomes que vêm daí, né?
Sim.
E, né, de imaginar que é de São Paulo, mas é do Espírito Santo.